Com a palavra o senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 3 minutos. Eu vou ter que ficar aqui agora. Aqui.
Ok, não sei se eu vou conseguir pelo tempo responder às 7 perguntas, mas vou tentar aqui ser rápido para conseguir. Com relação ao primeiro questionamento, o orçamento ele tem uma classificação institucional, onde é identificado qual a unidade que aquele recurso está destinado, no caso a unidade orçamentária. Ele tem uma classificação funcional, onde nós temos lá o programa, a ação, o subprojetividade, e tem uma classificação que a gente chama por natureza de despesas. É óbvio que quem for executar o orçamento, ele tem que atender aos pré-requisitos que estão estabelecidos na lei orçamentária. Portanto, você não pode destinar para outras despesas um recurso que está aprovado na LOA para uma finalidade específica. O próprio programa de trabalho que define em que essa despesa é executada, ele já estabelece. Então, por força de lei, não posso usar para outra coisa. No caso aqui, para o pagamento de juros. Os recursos recebidos por meio de doação ou convênio pela CAPES poderia ser destinado a outro objeto? Não. Se eu assino um convênio, eu tenho que cumprir o objeto desse convênio. Eu recebo um recurso, eu tenho que entregar um produto referente a esse recurso. Então, eu não posso utilizar uma doação ou um recurso de um convênio, eu tenho que prestar conta do objeto. Então, o recurso ele é para atender o objeto do convênio. Com relação à pergunta 3 e 4, eu acho que as duas se enquadram na mesma resposta. A abertura de um crédito adicional, ela se sujeita à LDO. O artigo 52 da LDO, parágrafo 13, ele estabelece que os créditos adicionais estão sujeitos às limitações de empenho que são estabelecidas no Decreto de Programação Orçamentária e Financeira. Então, ele tem que, então não tem como gastar. Sai o crédito, eu preciso ter limite de empenho e limite de pagamento para gastar. Se eu não tiver esse crédito, eu não tenho como executar. A base, o instrumento normativo que as instituições seguem é o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que no caso em questão é o decreto número 8.456 do dia 22 de maio e suas alterações. É igual emenda parlamentar. Nós temos as emendas impositivas no orçamento. Está na lei, chega na unidade, eu já posso executar? Não. Eu fico vinculado a 1,2% da receita corrente líquida. Tem a emenda, eu não consigo já gastar e está prevista no orçamento. Abertura de crédito, mesmo com fonte financeira, impede a obediência do limite? Não. Todos os créditos estão vinculados ao decreto de programação orçamentária e financeira. Os créditos seguem os trâmites anteriores? Terminou o tempo?
Terminou o tempo, Vossa Excelência, mas pode concluir.
Os créditos seguem, sim, aos mesmos trâmites anteriores. Desde 2009, quando foi incluído no artigo 4º da lei orçamentária a questão da possibilidade, no caso do Ministério da Educação, de fazer créditos orçamentários do superávit das fontes vinculadas à educação, que no caso é fonte 12 e 13, até o limite do saldo não empenhado no ano anterior. Desde 2008, nós temos vários decretos. Eu tenho aqui a data de todos eles, depois eu posso passar quando for o tempo apropriado. Nós temos seguido a mesma lógica desde 2009. Temos decreto em 2009 até 2015, nas mesmas sistemáticas, com o mesmo amparo legal.
Senadora Vanessa, 2 minutos.
Eu agradeço ao doutor Wagner pelas respostas e...
Senadora Vanessa, ocupe outro lugar aí, por favor, e nós restabeleceremos o tempo de Vossa Excelência.
Até quando? Não sabemos. Mas, senhor presidente, Primeiro, agradecendo ao Dr. Wagner pelas respostas, eu deixaria mais um questionamento à Vossa Senhoria, Dr. Wagner, que diz respeito se em algum momento o Tribunal de Contas da União ou qualquer outro órgão de acompanhamento da execução orçamentária enviou para o Ministério, para a área técnica do Ministério, algum alerta mostrando ou então apontando que alguma irregularidade estaria acontecendo, ou seja, que alguns dos decretos que estariam sendo assinados ou encaminhados à senhora Presidente da República estariam fora da lei. Mas digo, senhor presidente, que aqui o que nós estamos ouvindo, pouco se fala dos decretos da parte deles, né? Mas o que a gente está ouvindo aqui é que hoje mesmo foi dito, logo no início da sessão, por um senador, que nós só estamos aqui cumprindo uma formalidade, nada mais. Só cumprindo uma formalidade, debatendo algo que todos já têm opinião formada. E, publicamente, o que, que eles dizem que é essa opinião formada? Que a presidente tem que sair da direção do país, porque o Brasil vive uma crise profunda, econômica, política, institucional e tal. Essa é a alegação pública, porque a alegação lá privada, aquela que até ontem estava escondida, mas apareceu, é que a presidente tem que ficar fora para eles acabarem com a Lava Jato. A presidente tem que ficar fora para eles encaminharem e aprovarem reformas no Estado brasileiro impopulares, que nenhum governo eleito conseguiria aprovar essas reformas, ou sequer encaminhariam para o Senado. E está dito lá também por eles, foi um colega nosso senador que disse isso, e a gravação foi publicizada. Então, nós não estamos aqui para debater esse assunto técnico, e nem para eles provarem que a presidente cometeu crime, porque não cometeu. Por isso eles não perguntam, por isso eles usam esse espaço e esse tempo só para fazer a denúncia pública, para jogar para a galera. Inclusive, a própria denunciante utiliza, que deveria estar muito interessada em ver as provas, mas utiliza também para fazer discurso político, né? Mas, enfim, meu tempo já, os 2 minutos se esgotou, e eu gostaria, doutor Wagner, que o senhor respondesse a respeito dos alertas, se receberam alguma vez ou não, por parte do Tribunal de Contas, principalmente.
Palavra com a testemunha, seu Wagner Vilas Boas, 2 minutos.
Eu fui responsável pela área de orçamento do MEC, a Coordenação Geral de Orçamento, de 2009 até 2011, e depois pela Subsecretaria de Orçamento e Planejamento de Orçamento, de 2011 até 2014. Perdão, até 2015, até fevereiro de 2015. Nesse período, eu posso afirmar que na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, que é a área que cuida do orçamento, nós não recebemos nenhuma orientação, nenhum acordo contrário a créditos semelhantes a esse. Os créditos foram feitos com base no artigo 4º da LOA. No caso 2015, inciso 12º e inciso 14º do artigo 4º. E, pelo contrário, em 2008, nós tivemos um acordo do Tribunal de Contas da União que ele recomendava ou determinava ao Ministério da Educação que e o planejamento para flexibilizar a questão de crédito para as universidades, porque estava criando alguns contratempos para as universidades. E aí o MEC veio, a Comissão de Educação, a Comissão Mista de Orçamento, e foi a partir daí, da LOA de 2009, feito em 2008, que esse tipo de crédito surgiu. E em 2011, nós tivemos um acordo TCU, o acordo 53-58, que o TCU ele afirma considerar cumpridas as determinações constantes lá nos itens do Acordo 27-31. Portanto, durante o período que eu estive à frente do orçamento do MEC, eu não recebi na subsecretaria nenhuma orientação, nenhuma sobre isso. Nenhum questionamento.
Um minuto, presidente.
Um minuto, senadora Vanessa.
Muito obrigada. Mesmo porque não haveria de ter nenhum alerta, porque nada de legal estava sendo feito. E isso dito pelos próprios ministros do Tribunal de Contas da União, que aprovaram contas presidenciais de anos anteriores cuja prática que nós aqui estamos a debater era vasta, acontecia com muita frequência. Então não tinha por que ter alerta, como não tem por que rejeitar as contas da presidente. Infelizmente, eu sou obrigada, senhor presidente, a registrar que o Tribunal de Contas, infelizmente, digo isso com muita tristeza, o Tribunal de Contas está sendo completamente parcial. O Tribunal de Contas está sendo usado como um instrumento político. O senador Lindbergh diz sempre, a lei não pode retroagir para prejudicar. O Tribunal tem todo o direito de mudar a interpretação, mas não tem nenhum direito legal de criminalizar aquilo que valia como regra para eles anteriormente. Tanto, senhor presidente, é verdade e se sustenta nos fatos o que nós dizemos, que até agora, doutor Eduardo Cardoso, até agora, todos os depoimentos que nós tivemos aqui, somente os representantes do Tribunal de Contas da União sustentaram essa tese de crime de responsabilidade. Nenhum outro técnico. E não vem os senhores e as senhoras dizer, porque são indicados pela defesa, não. Não são testemunhas só indicadas pela defesa. Tivemos aqui testemunhas do juízo. No geral, servidores públicos, concursados, gente capacitada. Mas isso por si só explica o porquê que eles têm que falar de outros assuntos e não do assunto em que nós estamos envolvidos aqui nesse processo, senhor presidente.
Com a palavra, obrigado. O senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, um minuto. Não houve perguntas, nenhuma pergunta. Na condição de escrito, o senador Fernando Bezerra.
Eu vou falar,
Pela ordem, pela inscrição, na condição de escrita, a senadora Simone Tebet.
Senhor presidente.
3 minutos, senador.
Eu não vou perguntar, mas infelizmente eu tenho, embora não deva satisfação aos colegas, que justificar a razão da minha não pergunta. É lamentável isso. É lamentável, mas eu tenho que me pronunciar nesse momento. Uns dizem que alguns aqui estão fugindo do tema, outros que não querem perguntar. Eu não vou perguntar por uma simples razão. Como advogada, eu sei que só vai caracterizar o crime de responsabilidade da senhora presidente no caso dos 6 ou 4 decretos aqui elencados objeto da denúncia, se comprovar que esses decretos, quando editados sem autorização desta casa, contrariavam a meta fiscal vigente. Gente, ora, a primeira pergunta do relator para a testemunha, e aqui não é nenhum demérito, a testemunha inclusive foi muito correta até agora em todas as suas colocações, e eu parabenizo Vossa Senhoria por isso, diz o seguinte: não é atribuição do MEC avaliar a meta fiscal. E disse mais, e corretamente, o órgão setorial a qual ele pertencia fica sujeito à supervisão e orientação do órgão geral do orçamento, central do orçamento. Ora, se ele não pode me falar exatamente aquilo que eu preciso saber para a caracterização do crime de responsabilidade, eu não vou fazer a pergunta à testemunha. Até porque, senhor presidente, nós temos sim que ser céleres sem, com isso, restringir o direito da defesa da senhora presidente. Por quê? Porque nós temos um país para ser tocado, para voltar a crescer e se desenvolver. E nós não podemos mais conviver com 2 presidentes da República, seja qual for o resultado. Ele tem que acontecer no mês de agosto. E eu digo isso, e não estou com isso fazendo divagação, por uma outra razão que me chegou às mãos, até aí na complementação do que disse o senador Caiado. Só neste ano, dos programas sociais, houve um corte do ano passado para esse ano de 87%. Este corte não foi feito pelo governo que aí está. E eu não vou nem dizer na área do Pronatec, educação, que foi muito, só no Pronatec, pelos dados que eu tenho, foram 59%. É porque nós temos um país para cuidar, por exemplo, em relação às drogas. Que houve um corte no crack, é possível vencer, na hora ordem de 50% dos valores. São crianças, neste momento, que estão sendo aliciadas pelo tráfico e que vão lá depois, infelizmente, cometer crime para poder sustentar o seu vício e aumentar a violência. É por isso que eu não vou fazer a pergunta, sem nenhum demérito à Vossa Senhoria. Sei que vai vir uma testemunha aqui do planejamento e vou me dirigir a ela as perguntas, mas, por favor, com isso não queiram aqui dizer que não estou trabalhando no processo e que não estou atenta e observando com muita responsabilidade o que está acontecendo.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Lindbergh Farias, 3 minutos. Fátima Bezerra, e depois...
Que tá não. Ah, tá. Ok.
Senhor presidente... Senhor presidente, posso começar?
Senador Lindbergh Farias, 3 minutos.
Olha, senhor presidente, primeiro eu acho engraçado que senadores que me antecederam falassem de cortes. Cortou isso, cortou aquilo, em 2015, 2016. Veja bem, eles defendiam um corte muito maior. O contingenciamento em 2015 foi de 80 bi. Mas pela tese desses, era um contingenciamento de 147. Essa é a base de todo pedido. Eu queria até que me escutasse, porque é fácil. Sabe o que é que eles defendiam? Contingenciamento de 96% das despesas discricionárias. É fechar o hospital. Então, quero começar respondendo a senadora que falou antes de mim. E queria entrar direto na pergunta ao doutor Wagner. Porque, doutor Wagner, eu, quando analiso esse processo todo aqui, se existisse, de fato, isenção dessa comissão, aqui é um processo, depois vamos ter um julgamento político e jurídico. No parlamentarismo é só político, aqui não, jurídico. Está claro que não há crime de responsabilidade. Em relação ao Plano Safra, com as testemunhas há 2 dias atrás, a gente perguntava qual o ato da Presidenta da República e não tinha o ato. Agora, em relação ao decreto de crédito suplementar, a grande argumentação deles é que aquilo aumentou o gasto social. No fundo, a denúncia da acusação é inepta, porque eles confundem decreto de crédito suplementar com decreto de contingenciamento. O doutor Luiz Cláudio, que foi a testemunha anterior, disse o seguinte: o MEC, em 2015, ao contrário de aumentar gasto, cortou 10,7 bi. Então, como se sustenta essa tese de que o decreto aumentou gastos? Houve um corte de mais de 10 bi. E vale dizer que nós estamos falando do MEC, 70% dos decretos estão vinculados diretamente ao MEC. Então, esse argumento aqui é demolidor. Eu queria que o senhor me confirmasse, confirmasse ou não as informações do doutor Luiz Cláudio. Queria que o senhor falasse também mais sobre o acórdão do TCU de 2008 em relação às universidades, porque está aqui. O TCU determina que o MEC defina rotinas sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decreto e créditos suplementares. Acórdão de 2008. Aí depois o próprio TCU em 2015 quer condenar uma Presidenta da República por isso. Eu queria que o senhor falasse desse aspecto. E aqui também a confusão, outro ponto da denúncia que é inepta, entre excesso de arrecadação e superávit financeiro de rubricas específicas com excesso de arrecadação da União, da Fonte 100. E eu queria que o senhor falasse dos exemplos. Quais foram os casos concretos? Eu já citei um de hospital universitário. Foram doações privadas ao hospital universitário e o hospital universitário só poderia gastar aquilo com decreto de crédito suplementar.
Conclua, senador, por favor.
Eu concluo, então, a minha primeira parte da...
Palavra com o senhor Wagner Vilas Boas, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, com relação aos decretos de limitação de empenho, os conhecidos como os cortes, sim, eu confirmo o número. No dia 22 de maio, aliás, tem o decreto 8456 de 22 de maio, que nós tínhamos o orçamento, nós temos orçamentos, despesas obrigatórias, que o sistema CIAF ele não tem controle de limite de empenho. Ele é livre. No caso de pessoal, precatórios, FIES e outras rubricas lá, ele é livre no CIAF. A dotação que foi autorizada pelo Congresso, ela pode ser executada. Outras despesas, elas precisam de ter o controle de empenho, que são as despesas discricionárias e as despesas obrigatórias com controle de fluxo, que é o caso de benefício a servidores, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, e outra despesa obrigatória, no caso do MEC, que é o PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola, e mais outras três ações orçamentárias. O que estava aprovado na lei orçamentária de 2015, nessas rubricas discricionárias e as obrigatórias com controle de limite de empenho, era 48,4 bi. No dia 22 de maio, saiu um decreto estabelecendo um teto, um limite de empenho de 39,2 bi. No dia 30/6, saiu um novo decreto alterando esse anexo, baixando de 39,2 para 38,2, 995 milhões de contingenciamento. No dia 27/11, um outro decreto de contingenciamento, baixando o nosso limite de 38,2 para 37,3, mais 912 milhões de limite. No dia 3/12, saiu um decreto aumentando o nosso limite em 100 e poucos milhões. Fechamos com 10,9 bi de contingenciamento. Né? Com relação ao decreto de suplementação, não houve um crescimento da despesa, porque o que estabelece o teto da execução de despesa é o decreto de contingenciamento, que é em atenção ao artigo 8º da LRF, que fala que até 30 dias a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo tem que publicar o decreto de programação orçamentária e financeira, e o artigo 9º diz que a cada 2 meses, verificado se a arrecadação não confirmou aquilo, ela tem que contingenciar ou liberar. Né?
2 minutos, senador.
Senhor presidente, eu fico impressionado com a insensibilidade social desse pessoal, desse presidente interino Michel Temer. O que eles queriam que nós tivéssemos feito em 2015 era um absurdo de uma proporção gigantesca. Volto a dizer, era paralisar hospitais. Era o contingenciamento de 96% das despesas discricionárias. Inclusive, vale falar, o que marca esses primeiros dias do governo interino de Michel Temer é isso. A falta de preocupação social, cortes em investimentos em educação, saúde. Agora há pouco, hoje à tarde, Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, estava numa palestra para empresários, foi extremamente aplaudido por defender a votação do projeto de terceirização que está aqui no Senado. Ele disse que tem que votar aquele projeto imediatamente. Aquilo é o quê? Redução de salário do trabalhador. É precarização. Estão maquinando uma reforma da Previdência cruel, maldade, querem aumentar a idade mínima para 65 anos. Equiparando homens e mulheres, é um ataque às mulheres. No ministério que não tem ministra mulheres, agora quer fazer esse ataque às mulheres através dessa reforma da Previdência. E mais, o que a gente tem repetido aqui, essa limitação dos gastos públicos à inflação vai ter um impacto gigantesco na vida das pessoas mais pobres, porque isso significa cortar recursos de educação e de saúde. E o mais grave é que ele está equiparando no ano de maior queda da receita. Está pegando 2 anos de recessão e colocando aquilo como limite. Então, eu quero fazer a última pergunta ao doutor Wagner. Sobre o procedimento para abertura de decreto de créditos suplementares. Porque eu tive, ontem esteve aqui o consultor jurídico do Ministério do Planejamento, que disse o seguinte: o Ministério do Planejamento soltou uma orientação ao Palácio do Planalto, dizendo sim que os decretos eram compatíveis com a meta. Depois passou pela Casa Civil, que também disse que o decreto era compatível pela meta. Olha, isso aqui é um decreto só, senhor presidente. Chega nas mãos de uma presidente da República, com vários órgãos dizendo que aquele decreto é legal, compatível com a meta. A presidente assina. Eu pergunto, aonde está o dolo da presidente da República? É um escândalo esse processo. Se a gente tivesse isenção aqui para analisar os aspectos jurídicos desse crime de responsabilidade, isso não seguiria em frente.